E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta terça-feira, hoje é dia 26 de março. E o nosso assunto agora é o mercado cambial, é o andamento do dólar, porque na semana passada a gente viu, principalmente nos últimos 2 dias da semana, a moeda americana explodir frente à brasileira, né? Altas de mais de 2%, toda aquela euforia, mercado financeiro em polvorosa. E na sequência, a gente começou essa semana já com uma queda também significativa, mercado bastante volátil. A gente sabe que para o setor agrícola, para os produtores brasileiros, em alguns setores específicos, a gente sabe que essa movimentação para cima do dólar pode ser oportunidade, principalmente de venda, de garantir aí algum ritmo da sua comercialização. Então a gente precisa entender para onde vai esse dólar e quais são os fatores que vão direcioná-los nesse momento. Claro que para a gente entender isso, a gente convidou o economista Roberto Troster para nos fazer companhia nesse início de tarde. Troster, é um prazer ter o senhor conosco. Seja bem-vindo. Notícias Agrícolas fica feliz em recebê-lo mais uma vez.
Obrigado, eu fico feliz de falar com Notícias Agrícolas e falar com você. É, um comentário apenas, né? Eu acho que câmbio alto favorece os exportadores, mas prejudica na hora de você comprar insumos.
Sem
E câmbio
dúvida.
baixo prejudica na hora de exportar, mas beneficia na hora de comprar insumos. Agora, câmbio volátil faz com que o resultado de qualquer empreendimento agrícola dependa dos humores do mercado financeiro. Quer dizer, nós temos um problema estrutural, maneira como está organizado o mercado de câmbio, que é ruim para o setor agrícola. Quer dizer, não dá para ficar um olho olhando para o céu para ver se vai chover ou não, e o outro olho olhando para a tela do computador para ver se o dólar subiu ou desceu. Quer dizer, então, nós temos um problema estrutural. A moeda brasileira é uma das mais voláteis do mundo, e a única razão para isso é que você tem esse mercado que mistura um mercado futuro sofisticado e o mercado à vista burocrático, que é o mercado que você usa para exportar. Primeiro. Segundo, o câmbio também que nós estamos observando são duas coisas. O câmbio estrutural, que é determinado pelo fluxo esperado de divisas, investimentos, balança comercial, balança de pagamentos como um todo, esse daí indica uma tendência para o dólar ir para baixo, no patamar de 3,30, 3,40. E, por outro lado, você tem o dólar futuro, que depende muito dessa volatilidade política e do que acontece no resto do mundo. O que acontece no resto do mundo afeta, mas afeta no médio prazo e afeta devagar. O grande problema que a gente está vendo dessa volatilidade excessiva é a causa central está em Brasília. Quer dizer, o que vai acontecer com a política econômica? É, aparentemente, são problemas conjunturais. Quer dizer, até a equipe se articular, funcionar bem, focar no que tem que ser feito, você tem esse tipo de coisa. Quer dizer, nem o presidente, a maioria dos ministros nunca foi ministro antes, então até fizeram alguns, até se ajustar a máquina vai demorar, mas depois disso eu acredito que aí a PIB para cima, câmbio para baixo, tanto que as expectativas para esse ano estão em queda, mas para o ano que vem estão em alta.
Tá. Troster, quando a gente fala então de Brasília e de todos esses problemas de afinamento dessa nova equipe, né? A gente precisa focar nesse primeiro momento exclusivamente a questão da reforma da Previdência. É isso que vai direcionar esse mercado quando a gente fala sobre a questão política especificamente, ou há outros fatores também que a gente precisa se atentar e acompanhar daqui em diante?
Eu acho que tem que acompanhar tudo. Eu acho que a reforma da Previdência é condição necessária. Sem isso, o Brasil não anda, mas tem outras coisas que podem ser feitas, especificamente no setor agrícola. Quer dizer, tem todo um problema de infraestrutura para o setor. Quer dizer, o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro, mas é caro da porteira para fora. Então, aí você tem um mar de oportunidades, custo de energia elétrica, tributação, falta de crédito. Quer dizer, então você tem que atacar todas essas outras frentes também. Só olhar para a reforma da Previdência e fingir que o resto, que estamos no paraíso, também não funciona.
Agora, Troster, falando da reforma, o senhor imagina que o texto original vá sofrer mudanças muito profundas e isso vai manter até que se chegue a um consenso? Isso vai manter a volatilidade no câmbio?
Vai, primeiro vai. Segundo, é um absurdo, quer dizer, é uma coisa que há mais ou menos consenso que tem que fazer, demora 6 meses para analisar, e cada deputado tem não sei quantos assessores, sabe? É um absurdo isso. É realmente é um certificado, assim, de pasmaceira que o Brasil está dando para o mundo. Por que que tem que demorar 6 meses? Vai ser aprovado este ano ainda? Deus do céu, tem que chegar, ó, é isso que precisa, ó, é isso, isso, papai vota primeiro. Vamos perder um semestre nessa discussão? Sabe, é uma vergonha para o país que uma coisa tão importante seja tão demorada, mas com certeza, esse tipo de coisa, idas e vindas do Congresso, isso, Congresso Executivo, isso vai tirar energia, vai dar mais volatilidade do câmbio, e nós estamos destruindo riqueza, como se você pegasse uma fazenda, plantasse e aí decidisse queimar metade da lavoura, a troco de nada. Nós estamos literalmente destruindo riqueza.
E como que isso acontece, Troster? Como é que a gente consegue deixar claro para quem está nos acompanhando os prejuízos que a gente tem durante toda essa burocracia que está prevista aí para 6 meses, pelo menos?
Essa burocracia, infelizmente, não é só desse ano, é de sempre. Sim. Quer dizer, o país demora. Agora, teoricamente, vieram militares, eu estaria esperando, ó, uma estratégia de governo, ó, esse é o objetivo, essas são as medidas que nós vamos tomar e vamos avançar por aqui, mas não, nós estamos ainda, parece que fosse um artista plástico, alguém assim, sabe? Sem foco nenhum, né?
E como é que o senhor tem avaliado aí esses primeiros meses desse novo governo, principalmente da equipe econômica, e quais os primeiros impactos que o senhor já sentiu dessa equipe?
Eu diria que coisas muito positivas, né? Tem um ditado no interior que diz um no prego e outro uma martelada no prego e outra na ferradura, né? Então, o discurso do novo presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco, falando, ó, Roberto Campos Neto, desculpa, Roberto Castelo Branco da Petrobras, falando em conversibilidade, modernizar, e por outro, mais tributação para o câmbio. Quer dizer, então, você tem um discurso modernista, outra coisa. Por um lado, você põe a reforma da Previdência como prioridade, por outro, o governo está quase 3 meses lá e ainda não definiram qual a idade mínima que quer, a reforma dos militares, que os próprios militares deviam ter sido os primeiros, chega atrasada, cai a economia em 90% do que eles iam economizar, fica em 1/10 do que era. Sabe, então nós estamos assim, um no cravo, um na ferradura. Essa é a resposta.
E o ministro... E o ministro Paulo Guedes que teve também isso, né? Teve o cancelamento da ida dele à Comissão de Constituição e Justiça, que estava prevista, foi cancelado, e isso parece que também motivou uma retomada das altas hoje, né, Troster? Todas essas indas e vindas é que ainda vão ser motivo e combustível para essa reação da moeda.
Eu acrescentaria uma palavra, indas e vindas desnecessárias, sabe? É essa palavra que está faltando, sabe? Indas e vindas são comuns, mas indas e vindas desnecessárias, sem sentido, me angustia muito. É como, sabe, quando você está assistindo um jogo de futebol, goleiro saiu, o cara está na frente do gol, tem que chutar e não chuta, fica fazendo cera, é mais ou menos assim. Quer dizer, o Brasil tem bruta potencial, tem tudo para fazer, mas não chuta, sabe?
Troster, quando a gente passa para a cena externa, a gente também tem alguns desarranjos na cena externa que acabam impactando. Que fatores externos a gente tem que observar agora?
Bom, primeiro, se a gente for olhar, a China, que é nosso maior parceiro, está indo bem. Eles têm uma visão de futuro, estão construindo a nova rota da China, estão preocupados em se integrar na economia global. Quer dizer, não só nosso maior parceiro, é o parceiro que mais cresce. Então, isso temos que observar, isso é motivo de sossego. A Europa tem o Brexit, mas o Brexit, diferentemente do esperado, está unindo mais a Europa mais focada no futuro, com, sim, os ingleses, vá em frente, isso é positivo. Estados Unidos é um ponto de interrogação, né? Você teve por primeira vez, sexta-feira, que a taxa, o nome técnico, mas é a taxa de 10 anos menos a taxa de 3 anos, ficou negativa. Todas as vezes que os Estados Unidos teve uma reação, isso aconteceu, mas nem todas as vezes que aconteceu teve uma recessão. Mas é um sinal antecedente de que você pode ter problemas lá. Mesmo tendo problemas lá, quer dizer, para o Brasil não é ruim, por conta que o juro é baixo, quer dizer, fluxos financeiros e fluxos comerciais americanos não são tão importantes assim como os chineses e os europeus. E, por último, eu acho que o ponto mais delicado é a Argentina. A Argentina tem tudo para dar certo, mas tem algumas vulnerabilidades. E não sei porquê, mas Macri está cometendo os mesmos erros, cometeu os mesmos erros que o Bolsonaro cometeu. Um foi gradualismo, né? Maquiavel já falava: o mal você faz uma vez e o bem aos poucos. Macri é muito gradualista. Foi muito gradualista, agora está corrigindo. A segunda coisa, o sistema financeiro. Lá é caro, volátil, crédito pequeno aqui também, apesar da sofisticação do sistema financeiro aqui. E terceiro, um plano para o país, isso que a gente estava falando um pouco antes. Quer dizer, para que nós temos governo? Aonde está focando? Aonde quer ir? Tem que ter isso para unir todo mundo, o país inteiro, né, em prol de um objetivo.
E é interessante, Trosser, que a gente vê todos esses fatores convergindo para um mesmo caminho e sem muitas soluções aparentes, né? Até a China, como o senhor falou, né, esses dois fatores que acabam sendo positivos, que é a China e a Europa, apesar do Brexit, né, que a gente viu que o ano passado parecia mais confuso, esse ano parece que, apesar de discussões intensas, como o senhor disse, né? Parece que está unindo um pouco mais a Europa. Agora, os Estados Unidos me chamam um pouco a atenção porque essa guerra comercial com a China, ela continua em curso, ela já dura mais de um ano, e isso também atrai ainda muito a atenção do mercado financeiro global, né?
É fato, e é fato também que os chineses estão ganhando. Estados Unidos pôs tarifa, a China desvalorizou a moeda, ficou tudo igual. Os chineses não falam muito, mas batem forte. Eles sabem onde que eles querem ir, eles trabalham de maneira coordenada, enquanto os Estados Unidos é um pouco dependente dos humores do presidente, né?
Tá. E como é que o senhor imagina um futuro para essa disputa? O senhor acredita que um acordo está próximo? Ou toda a questão de tecnologia, propriedade intelectual, todos esses pontos mais polêmicos ainda vão emperrar em um consenso? A gente ainda vai ver também a volatilidade ser acentuada por esse fator?
Eu acredito que aos poucos os americanos, especialmente o lado do Trump, está vendo que é uma briga que ele está perdendo, né?
Certo.
Então, está procurando, acredito, não dá para prever, né? Mas eu acho que, assim, de qualquer jeito, você tem eleição ano que vem e cada vez mais as pessoas estão falando que as chances do Trump ser reeleito são menores. Segundo, para o Brasil, esse ano, eu tenho uma projeção do PIB acima, o mercado está projetando em 2% PIB ou em 3%, o câmbio, o mercado em 3,70, eu estou em 3,40 e acredito que eu vou acertar. Tem uma série de fatores que frearam um pouco a economia nesse primeiro trimestre que deixam de ocorrer nos próximos. Então, o país tem tudo para começar a crescer.
Tá. E como é que a sua avaliação e as suas perspectivas estão pautadas em quê, principalmente? Trosser, aqui que a gente tem que ficar atento para entender essa sua avaliação, portanto.
Bom, primeiro, você tem uma questão que você tem capacidade ociosa, mão de obra desempregada, quer dizer, você não tem pressão de preços, e qualquer aumento de demanda faz a economia crescer. Consultas ou Serasa, por exemplo, cresceram 7% nos últimos 12 meses. Compras em supermercados cresceram 5%, na Abras, né? Associação Brasileira de Supermercados, aumentaram 5,5%, né? Então, está aumentando muito. Produção industrial nem tanto. Agora, parte da queda da produção industrial é porque as exportações para a Argentina praticamente caíram para abaixo da metade do que estavam. Então, produzindo menos carros, a produção industrial é menor, mas você vê que emplacamentos está crescendo muito. Então, você tem o que aconteceu em Brumadinho, também diminuiu o PIB. Se estima que 2,5% do PIB, de crescimento do PIB, esse ano de Minas, por conta de Brumadinho, né? Mais desemprego tudo para os mineiros. Mas esses são fatores pontuais, né? A Argentina deve começar a ter uma reversão esse ano ainda. Você vê que demanda não só de automóveis, como, por exemplo, eletrodomésticos, móveis e utensílios, está aumentando muito. Então, tudo indica que nós vamos para lá. Câmbio, como eu expliquei antes, fatores, à medida que diminua o ruído político, a tendência é do câmbio para baixo.
E o senhor colocou no começo uma situação bastante interessante, né? Que a gente citou como uma solução para o exportador, mas o câmbio alto não sinaliza, né, uma economia saudável. A gente precisa realmente ver esse câmbio cair, porque isso vai ser mais um reflexo da nossa recuperação econômica. Isso é bastante interessante, né, Troster? Porque o produtor brasileiro, ele já está se planejando para a próxima safra. Então, ele já está fazendo, inclusive, vendas futuras de uma safra que ele ainda não plantou, de olho justamente nesse dólar. Então, ele tem que criar uma estratégia que ele seja menos dependente disso, né?
Concordamos, primeiro, e segunda coisa, mais do que isso, a gente precisa de um câmbio estável, não dá para continuar do jeito que está. Não dá para ser o câmbio, o exportador, ele tem que olhar mais para a roça dele e menos para o computador, sabe? Preço é fundamental, não pode trabalhar, ganhar produtividade, etc. São Pedro ajuda e depois o câmbio vai dar na contramão e pá, perde tudo, né? Isso é um desmotivador desnecessário.
Troço, o senhor estima o câmbio a 3,40. Isso é no médio prazo?
Não, dezembro desse ano, 3,40. Pode me ligar, que eu te atendo.
E sabemos que o senhor é campeão em acertar câmbio, né? Em acertar dólar, né, Troster?
Eu gosto de um pouco de sorte, mas o ano passado, quando a Thomson Reuters me colocou como segundo melhor projeção de câmbio do Brasil e a sexta melhor da América Latina. E lembro que eu estou concorrendo contra grandes bancos e tudo, né? Então, eu gosto desse... Eu coloco isso no meu currículo. Pena que ninguém pede meu currículo.
Faz muito bem, viu, Troster? Faz muito bem, porque hoje, ontem nós fizemos aqui uma matéria sobre comercialização de soja e nós entrevistamos 6 analistas para poder orientar os produtores. E na sua totalidade, eles citaram o câmbio como um diferencial para os produtores. Então, esse é um ponto de extrema atenção e trazer essa visão de que não é bom termos um câmbio a 3,90, né, Troster? É importante para o produtor entender por que não é bom, não é? Então, trazer essa perspectiva aí de que chegaremos aos 3,40 no final do ano. Agora, Troster, nesse meio tempo, a gente pode ver a moeda americana bater mais alto do que a gente viu nesses últimos dias, até que as situações se acomodem, esse ruído político, como o senhor colocou, se torne um pouco menor?
Com certeza vão bater. Tem até uma piadinha de professor de economia, né? Diz que nos cursos de câmbio, nas faculdades, todo ano eles repetem a pergunta, mas a resposta correta varia de ano para ano, né?
É verdade. Ou seja, a gente pode ver esse câmbio chegar o quê? Nos R$4, Troster? Tem potencial para isso?
Potencial tem, né? Tem potencial, mas assim, bater e voltar, né?
Sim.
Mas também tem a possibilidade de chegar abaixo de 3,40, que eu acredito que vai ter.
Tá.
Você vai ter um câmbio assim, né?
Tá. Vai ser o ano inteiro assim, Troster?
Tomara que não. Tomara que o pessoal lá fale, é isso que nós vamos fazer e vamos fazer. Tomara que não, olha.
Tomara.
Tomara que não. Dá para resolver, sabe? Tem coisas que não dá para resolver, mas tem coisas que dá. E essa é uma que dá para resolver, que não depende do Trump, nem do Brexit, nem nada. Só depende da gente.
Não, e Troster, vamos torcer também para que esses 6 meses sejam encurtados para pelo menos a metade disso, né?
Tomara, tomara. Mas aí fica esse jogo de vaidade, isso é terrível, olha.
É verdade.
Vaidade é a coisa que mais destrói países.
É verdade, o senhor tem total razão. Troster, olha só, eu agradeço muito pela sua companhia, pelas suas explicações, sempre práticas, pontuais e muito certeiras, né? Como eu já disse, o senhor é campeão em acertar dólar aqui, a Thomson Reuters já o classificou, né? É um prazer mesmo ter o senhor conosco. E a gente vai continuar acompanhando, certamente o senhor vai estar aqui conosco mais vezes esse ano para a gente entender para onde vai esse mercado. Muito obrigada, Troster.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, gosto de notícias agrícolas e quando põe meu currículo, pode pôr. Assiste notícias agrícolas, tá bom?
Combinado. Eu vou colocar no meu, já entrevistei o Roberto Troster e sigo entrevistando.
Eu já vou falar, já fui entrevistado por ela.
Combinado. Troster, um grande abraço, boa semana para o senhor, até mais.
Obrigado, para você também.
Tchau, tchau. Bom, ficam sempre, como eu disse, as informações muito práticas do professor Roberto Troster, ele que é, como ele mesmo colocou, né? Ele é realmente campeão de assertividade no andamento do dólar. O ano passado ficou em segundo colocado aqui no Brasil pela Reuters e sexto na classificação da América Latina. Então, o Troster tem uma visão bastante clara de análise, né, da análise dele, e reforçando, portanto, o Troster imagina que a gente vá fechar 2019, dezembro de 2019 a gente deve ter um câmbio a 3,40 e um PIB crescendo 3% esse ano no Brasil. Por quê? Ele aposta principalmente numa recuperação mesmo da economia, uma demanda maior por serviços e produtos, isso está acontecendo já. Nós temos dados bastante interessantes, esses que o Troster trouxe, que é as compras no supermercado aumentaram 5,5%, as consultas ao Serasa aumentaram 7%, a gente vê a demanda por eletrodomésticos e imóveis também aumentando, isso mostra que o poder aquisitivo da população brasileira está aumentando também, portanto. Além disso, devemos ter uma recuperação das nossas exportações para a Argentina, que é um importante parceiro comercial. O nosso principal parceiro comercial, que é a China, caminha muito bem, apesar, né, desse crescimento ligeiramente menor que é esperado para a economia chinesa. A economia continua crescendo por lá e, por ser o nosso principal parceiro econômico, a sua saúde econômica e financeira é importante para a nossa economia. Então, nós temos aí uma série de fatores que indicam, segundo a análise do Roberto Troster, essa situação. Câmbio fechando o ano a 3,40, PIB crescendo 3%. Boas projeções para a nossa economia. Isso também reflexo não só desses fatores que eu acabei de citar, mas de um afinamento da equipe econômica junto com as casas do Congresso do governo de Jair Bolsonaro. Então, temos aí a necessidade de que essa equipe econômica entre num afinamento, que o Congresso entenda também as necessidades do governo federal e nesse alinhamento de todas as situações, a gente veja o ruído político diminuir e então a nossa economia começar a crescer efetivamente, que é o objetivo principal. Um câmbio a 3,90 não indica a saúde da nossa economia. E a gente precisa trabalhar para ter um câmbio estável, como diz o Troster, para o produtor olhar mais para a sua lavoura e menos para essa preocupação toda com o sistema financeiro e econômico, enfim. Quando se trata de fatores externos, rapidamente, a gente tem a questão fora a China, que eu já citei, mas temos ainda a questão do Brexit na Europa, que também começa a caminhar de forma um pouco mais produtiva e está unindo ali a Europa, o Reino Unido principalmente. Isso tem sido um fator positivo. Nos Estados Unidos, há muitas variáveis em aberto, todo o humor do presidente Donald Trump influencia diretamente, as declarações que ele faz nas redes sociais também. Então, isso acaba deixando muita volatilidade. Ele recentemente criticou o papel do Federal Reserve, criticou a sua política em relação aos juros por lá, tudo isso. também atento e traz uma atenção maior para os Estados Unidos. E para concluir, a Argentina, onde muitos problemas foram registrados aí nos últimos meses. A gente sabe que a situação financeira e fiscal da Argentina era muito grave, mas parece que agora o Macri está começando a corrigir alguns erros que cometeu nos últimos meses, principalmente quando o assunto é gradualismo, né, como disse o Troster, um sistema volátil. Um sistema financeiro volátil, um sistema caro, crédito ajustado, tudo isso também limita muito o potencial argentino e isso também está no radar então dos fatores internacionais. Então, muita atenção, política, fatores externos e internos, todos eles precisam ser observados aí num mesmo patamar para a gente entender para onde vai esse câmbio, portanto. A perspectiva nesse momento é de que a gente tenha um câmbio volátil durante todo o ano, mas, como disse o Troster, vamos torcer para que não, para que esse ruído político, principalmente, seja reduzido e a gente veja um pouco mais de estabilidade. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas claro que a nossa programação segue ao longo dessa terça-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.